internet tem sido uma bênção e uma maldição. A maldição nós conhecemos. Muitas pessoas se apropriando da propriedade intelectual de outros sem pagar. Mas eu acho que é importante notar a bênção na internet. Todos têm uma voz. E você pode fazer sucesso, mesmo sem uma gravadora. Dora Estefan. Esse é o Domínio da Inovação, podcast de inovação e empreendedorismo da Fundação Dom Cabral. E hoje nós vamos iniciar uma nova série de episódios, dessa vez focados em propriedade intelectual. Quais os tipos de proteção existem? Qual a diferença entre invenção e inovação? Faz algum sentido proteger toda a inovação? Hoje, o professor Carlos Arruda entrevistará Daniel Eloy buscando se aprofundar um pouco mais nisso. Daniel Eloy é sócio-diretor da Pris. Ele trabalha com incentivos de longo prazo desde 2010, tendo colaborado na concepção, revisão, contabilização e gestão de planos da ILP e de mais 20 outras empresas de capital aberto e fechado. Ele participou da modelagem de negócios do Option Report, o primeiro software de gestão de ILP da América Latina. Além disso, já ministrou cursos em company sobre a contabilização de ILP e palestras em eventos e grupos de estudos voltados à remuneração. Tem graduação e mestrado em Engenharia de Produção pela FMG e fez curso de especialização do Babson College e Stanford University nos Estados Unidos.
Ok, Daniel, prazer recebê-lo aqui no nosso domínio da inovação. Nosso tema de hoje é propriedade intelectual. Mas antes eu queria que você nos apresentasse, você, o Daniel e a Pris.
Tá bom, não, obrigado pelo convite, né? Bom, eu sou o Daniel, sou um dos fundadores da Pris. Então, eu sou graduado em engenharia de produção, fiz mestrado em engenharia de produção também. Né? Tive algumas experiências trabalhando com consultoria e eu comecei a Pris durante meu mestrado. Né? Então, a Pris hoje ela é uma empresa que trabalha tanto disponibilizando softwares de gestão, né, no tema de propriedade intelectual, né, sendo um deles, e também consultoria e treinamentos relacionados. E assim, até curioso falar um pouquinho da história da Pris, é como que fui parar em propriedade intelectual.
Isso.
Então, a gente até ouviu numa palestra agora há pouco que não é um tema comum nas de ensino, né? E realmente também não foi para mim, né? Na graduação de engenharia de produção na UFMG, eu tive, dentro de uma disciplina, que era design de produto, eu tive uma aula que falou de propriedade intelectual, né? Então, é muito pouco para um curso de engenharia. E dentro do mestrado, uma coisa que a gente começou a trabalhar foi como que eu consigo avaliar uma nova tecnologia para fins de transações mesmo, de licenciamento, de venda. E a gente começou a usar algumas ferramentas que tratavam incerteza, né, que é um dos fatores bem relevantes, principalmente incerteza tecnológica. E dentro dessas discussões começou a surgir a questão da propriedade intelectual. Né? Então, essa mesma tecnologia, ela está patenteada nesse caso. Ah, nesse caso ela não está patenteada. E como é que isso interfere no valor? Então, isso fez com que a gente começasse a entrar um pouco mais nesse universo de propriedade intelectual. Né?
Então, a Pris ela desenvolveu um sistema onde a empresa pode buscar tecnologias que estão protegidas ou proteger as suas tecnologias. Explica um pouco qual a rota dessa.
Tá, não, na verdade, o sistema ele ajuda em dois pontos. Um ponto a gente chama de gestão operacional, que é parte mais, né, de controle de prazos, gestão do que você já pagou por processo. Né? Cada processo tem que pagar anuidades, contrata escritórios para redigir.
Caso então, de registro. De
registro, exato. E então, essa parte de gestão faz, né? E outra parte que a gente chama de gestão estratégica. Então, a gente criou metodologias que ajudam as empresas a refletir sobre qual o papel que a propriedade intelectual está realmente tendo no negócio dela. Então, a gente já fez diversos trabalhos com empresas de ponta mesmo no Brasil, que a gente chegou à conclusão que no portfólio delas tinha muita coisa que não funcionava, não tinha mais sentido ter a proteção. E ela estava gastando dinheiro à toa. Ou até, assim, alguma coisa que a instituição não queria mais usar, só que tinha um potencial de mercado interessante, ela poderia gerar valor com aquilo licenciando, transferindo, entendeu? Então, pode falar.
Não, como você estava dizendo que propriedade intelectual não é um tema muito ensinado, né?
Isso.
Vamos começar do começo.
Claro, perfeito. Né?
Por que que alguém teria preocupação, vou pensar do ponto de vista de quem tem um desenvolvimento intelectual,
sim,
que ele queira proteger, por exemplo, um design de produto, ou uma tecnologia, ou um processo, ou mesmo uma marca.
Sim.
Por que que alguém preocuparia em proteger a sua solução, a sua ideia?
Ótima pergunta, né? E é essa pergunta que geralmente as empresas não se fazem quando elas entram com algum pedido de alguma coisa. Então, Originalmente, o sistema de patentes ele foi feito para dar uma exclusividade de utilização de algo para alguém, né? Então, tudo bem, a marca, você tem exclusividade durante um tempo de usar aquela marca e isso é renovável. Então, se você quiser continuar, né, no Brasil, por exemplo, cada 10 anos você vai renovando a sua marca, ela é sua eternamente, né? Uhum. Em relação a tecnologias e desenho também, isso tem, essa proteção tem uma vida. Então, assim, você tem uma exclusividade temporal de uso daquilo e de exploração comercial daquilo, né? Então, na prática, o sistema de patentes ele é quase que uma troca. Você, como desenvolvedor de tecnologias, você compartilha informações com o mercado para promover o desenvolvimento tecnológico da sociedade, né? Uhum. Em troca disso, a sociedade te dá uma exclusividade de explorar aquilo comercialmente durante um tempo sozinho. Então, é para isso que serve patente, né? É claro que tem outras aplicações, tem outros motivos que a gente conhece que empresas depositam. Então, assim, no fundo, só valeria a pena mesmo você ter uma patente se ela efetivamente traz uma vantagem competitiva. Então, vamos pensar num caso de uma tecnologia, de um processo, você patenteou, você tem exclusividade de fazer o processo daquele jeito. Mas vamos supor que os seus concorrentes têm processos muito parecidos, mas tecnologicamente diferentes, ou seja, são outras rotas tecnológicas, mas que trazem o mesmo benefício que o seu, econômico.
Então, justifica.
Não justifica ter exclusividade, concorda? É. Então, você poderia ter outras alternativas mais baratas, publicar artigo, até assim, depositar a patente e não pagar porque ela cai em domínio público. Uhum. Só está preocupado em poder usar, que é o que a gente chama de liberdade de operação.
Então, esse é um outro ponto. O que é patenteável? O que é protegível?
Uhum.
É uma solução, um processo num laboratório que foi desenvolvido no laboratório, por exemplo, um processo químico,
sim,
ou mecânico, etc., ele é protegível.
Ele é protegível, né? Tem os requisitos de patenteabilidade, né? Ele tem que ser efetivamente inovador, ele tem que ter uma aplicação prática. Então, por exemplo, se já tem um artigo que já descreve como aquilo é feito, já não é mais patenteável, mesmo que seja em outro país.
Perfeito. O segundo ponto é um desenho industrial. Por exemplo, vou pensar numa embalagem.
Sim.
Um novo desenho de embalagem e tal. Isso é protegível.
É protegível.
E isso cria uma barreira de entrada a um concorrente naquele design, naquele desenho.
Design. E isso é importante, assim, o desenho, ele é visto, quando, né, a empresa tem uma maturidade maior, muitas vezes como uma proteção, do ponto de vista de exclusividade, um pouco mais fraca. Né? Porque você mexendo um pouco, muitas vezes você já consegue fazer outro desenho.
Perfeito.
Mas ainda assim...
Mesmo que ele, né, seja inspirado num desenho que está protegido.
Exato, exato. Ele pode ser uma derivação, ele pode ser protegível. Claro que tem um grau de mudança, né? Mas, por exemplo, tem alguns desenhos industriais que são muito famosos. A forma da garrafinha da Coca-Cola, por exemplo, né? Você já identifica que é aquele produto.
Uhum.
Né? Então, tem aquela geleia também, acho que é Queensberry, não sei, né? Que você já sabe que aquele vidrinho, aquele potinho de vidro é. Inclusive, tem um problema, né, que chama trade dress, né, que empresas usam embalagens parecidas com a dos outros para tentar posicionar o produto dela como similar. Isso. Mas se você tem um desenho, aí você consegue impedir que isso seja feito.
Mas se ele fizer pequeno ajuste no desenho, ele é protegível.
É protegível,
e
exato.
É permitido usar. Isso.
Exato. Mas assim, o pequeno aí vai ser do avaliador, né?
É subjetivo.
É subjetivo, né?
Marca também é protegido, como você já falou. Linhas de programação no software.
Aí é um outro tipo, né? Assim, chama registro de software no Brasil, e essa parte é um pouco mais controversa, dependendo do país, muda um pouquinho o conceito, mas ele é até visto no Brasil como um direito autoral. Então, assim, você não protege o conceito do software, você não consegue proteger um algoritmo em si. Agora, você consegue proteger a forma como ele foi codificado. Então, no fundo, o registro de software, antes eu até compartilhando, né? Assim, antes eu não era a favor de registrar software. Mas agora que a gente é uma empresa de software também, eu entendo
mudou,
a aplicação.
Né?
Então, assim, eu sei que meus concorrentes, eles podem imitar minhas funcionalidades. Só que o que eles não poderiam fazer é copiar meu código-fonte. Então, é muito mais uma proteção contra, vamos dizer assim, uma pirataria, ou então um funcionário seu que saiu levou o código-fonte, do que uma proteção de exclusividade, de vantagem competitiva.
Então, isso significa um app, que hoje está sendo muito... Há muitas startups de app, ele pode proteger dentro desse espírito.
Desse espírito, mas aí vai ser só o código-fonte. Então, no dia seguinte, pode ter um app que faz a mesma coisa, mas escrito, né, com um código diferente. Então, você não protege
mais,
a ideia, né?
Algo mais, por exemplo, a questão de origem.
Uhum.
Queijo de Minas, queijo...
Sim.
Do
é o que chamam de indicação geográfica, isso. Né? Aí, bom, isso é uma... você tem que atender alguns requisitos, né? Você tem que ser daquela região, tem alguns requisitos também de forma de produção. Aí você tem aquele selo, no fundo é só uma forma de garantir meio que uma qualidade, né? Tá. Denominação de origem, né? Tá. Então, assim, é mais uma questão nesse caso geográfica.
Mas um determinado local, sei lá, Brumadinho, poderia criar um...
Sim.
De Brumadinho como um sistema de proteção a um artesanato local.
Poderia,
assim.
Poderia, exato.
Bom, aí nós estamos falando do ponto de vista da proteção. Queria falar do ponto de vista da utilização.
Sim.
É, um tema crítico é a pirataria de tecnologias.
Sim.
É, então, eu uso no meu processo produtivo, eu desenvolvo, eu até uso alguma tecnologia que eu não sei que está protegida. Está protegido, eu vou usando, e aí alguém chega para mim e fala, esse processo tem dono, né?
Sim.
Como é que está isso? Existe, de fato, essa ameaça?
Existe. Existe, mas no Brasil, pelo menos no nosso conhecimento, em alguns casos, eu tenho uma certa dificuldade de fiscalização, né? Então, você como dono da propriedade intelectual, você que tem que fiscalizar se você está sendo infringido, né? Não é o INPI, né? Que é o... quem organiza esse sistema de proteção no Brasil que vai fiscalizar. Né? Mas é meio que é problema seu como detentor da patente descobrir se alguém está infringindo. Agora, marca já tem um pouco mais de controle, né?
Mas
talvez seja mais fácil.
A minha preocupação é o contrário. Eu estou usando na minha fábrica, no meu...
Ah, entendi.
Uma tecnologia que eu fiquei sabendo e comecei a usar. E aí um dia alguém chega e fala, isso me pertence, e me cobra retroativo.
Sim,
existe tipo de ameaça?
Sim, existe. É, então, o ideal, se é algo que você está desenvolvendo internamente, aí que você faça a primeira busca de anterioridade, ver se isso está protegido. E assim, isso tem que estar, falando em Brasil, isso tem que estar protegido no Brasil para você ter essa ameaça, né? Se tem até algumas empresas que têm uma estratégia interessante, que é assim, elas acompanham pedidos fora do Brasil... E quem depositou tem um prazo para estender esse pedido para outros países. Então, a proteção é feita por país, né? Então, quando estoura aquele prazo, aquele processo, se ele, vamos supor, na China, ele protegeu lá na China. Se ele não foi protegido no Brasil dentro do prazo limite, qualquer um pode usar no Brasil, entendeu? Ele só protege territorialmente. Mas, para você ter essa informação, você tem que fazer a busca de anterioridade. Né? Obviamente, se você está contratando um fornecedor para fazer esse processo, teoricamente ele fez isso, né? Então não deveria ser uma preocupação sua, mas se você pesquisou internamente, você deveria ter feito a busca de interioridade, né? Você não tem efetivamente o risco.
Que recomendação que você faz para os seus clientes ou potenciais clientes em relação à propriedade intelectual, numa perspectiva e na outra?
Sim, a gente tem que entender para o negócio dele qual que é o papel da propriedade intelectual, né? Assim, qual que é o papel de inovação. Então, por exemplo, uma empresa de software, a gente já entende que normalmente ele não vai conseguir ter a vantagem competitiva por ter PI. Mas ele vai ter que, é quase que uma estratégia um pouco mais defensiva, né? Ele registrar a marca para evitar que alguém pegue a marca dele, né? Registre, ele tenha problema com isso, registrar o software para evitar que tenha problema de pirataria e ver até que ponto tem algum tipo de proteção que poderia ser feita. Agora, empresas, por exemplo, já têm produtos, aí talvez a propriedade intelectual já tenha um papel um pouco mais ativo na estratégia da empresa. Então, é muito mais essa questão de desenvolver essa consciência. Como que a PI pode ser útil no meu negócio? Eu consigo gerar vantagem competitiva por patente? Né? Se sim, aí...
Daniel, uma última pergunta. Né? Nós estamos cada vez mais falando em inovação aberta, inovação colaborativa. Como estão essas negociações de propriedade intelectual, por exemplo, em uma grande empresa como uma startup, ou ainda uma grande empresa com um grupo de pesquisa numa universidade?
A gente até tem bastante experiência com essa situação, né? Então, o que ainda, em alguns casos, as regras de propriedade intelectual ainda estão um pouco balançadas, vamos dizer assim, elas não estão bem definidas, e quando isso acontece, isso dá problema lá na frente, quando o projeto fica pronto. É porque, imagina, você não definiu bem as bases da propriedade intelectual, você vai ter que pagar a royalties, o que vai acontecer? Aí chega o negócio, ficou pronto. Se uma das partes não topa aquele acordo, talvez aquele projeto de pesquisa foi para o lixo. Então, qual a maturidade, né, das instituições, das empresas, o que a gente tem visto cada vez mais é, na partida, você já define quais são as regras. Então, o que vai ser aportado, seja financeiramente, seja em horas, seja equipamento, em função do que está sendo aportado, como é que vai ser dividida aquela propriedade intelectual no final? Então, por exemplo, a grande empresa vai pagar royalty para a pequena ou para a instituição de pesquisa? Ou a grande empresa tem a opção de fazer um buyout, comprar toda a API no final e usar sozinha, entendeu?
Mas às vezes aquela pesquisa está contribuindo com um pequeno avanço no conhecimento dentro de um universo, vamos pensar, se a gente pega uma indústria complexa, a indústria automobilística, onde você tem pequenos avanços lá no uso de alguma tecnologia, sei lá, de materiais, ou seja o que for, ela não tem um peso significativo no conjunto todo daquela complexidade, que é o carro, é o veículo. É, como avaliar esse peso no todo? Né? Porque eu entendo que quem está desenvolvendo sempre vai sobrevalorizar a sua contribuição. Né?
É, não, tem um caso curioso que numa parceria de um cliente nosso com a universidade, era um produto extremamente, né, assim, de altíssimo valor agregado, que embarca várias patentes. E a universidade queria cobrar royalties sobre o valor do produto final. Obviamente não fazia nenhum sentido, né? Porque era um pedacinho que eles estavam fazendo dentro do produto. Uhum. Então, nesses casos, a ideia é você valorar o benefício que aquele desenvolvimento tem. Uhum. Se você não consegue valorar isso diretamente, então talvez você possa até tratar esse projeto de pesquisa quase como uma consultoria, concorda?
Uma meia hora.
É, uma meia hora, né, tá isso externo. Então, assim, o contrato, eu pago, nem que eu pague ainda algum prêmio, alguma coisa assim, mas a propriedade intelectual fica toda para quem vai explorar. Né? Normalmente, inclusive, as grandes empresas, elas preferem já encerrar essa questão de royalty pagando um upfront fee, né? É. Porque imagina se ela tem que ficar prestando conta, né? Ela vai ter que abrir quanto que ela está vendendo. É, então, é uma questão meio até de segurança.
Eu tinha falado que era a última pergunta, mas aí você abriu o leque para outras, que é o crowdsourcing.
Uhum.
Quando eu peço ideias e sugestões, soluções para numa plataforma aberta.
Sim.
E como que fica isso em redes sociais, a propriedade daquela ideia que você deu um crowdsourcing.
Bom ponto. Normalmente, no crowdsourcing, você vai ter essas regras pré-definidas, né? Então, naqueles termos lá que ninguém lê. Provavelmente, a empresa já colocou. É, você já concordou que não vai ser sua. Mas, sobre isso, até um ponto que é importante, ideias não são patenteáveis. Uhum. Né? Então, ela tem que estar já ligada a uma aplicação prática. Uhum. Então, assim, por definição, mesmo que você quisesse falar assim, não, eu que dei essa ideia, então ela é minha, você, por definição do sistema de propriedade intelectual, você não poderia fazer isso. Né? Então, você que está dando sugestões, você tem isso claro na hora
então,
de dar
leia as pequenas letras que lá tem, né?
Lá tá falando.
Porque existe não sei se é um acordo internacional, né, de que ideias colocadas numa rede social, elas são públicas.
Sim, exatamente. Mas isso não é contra o sistema de patentes, porque o sistema de patentes também não permite você proteger ideias, né? Então, uma vez você publicou, é como se fosse um artigo acadêmico, né? Você publicou, todo mundo pode usar. Ninguém tem exclusividade daquilo.
Daniel Eloy, cofundador da Pris, muito obrigado.
Eu que agradeço, professor. Um
obrigado aí.
Se você tem alguma dúvida, sugestão ou comentário, basta entrar em contato pelo ia@fdc.org.br.